Audiobook Grátis apresenta Todos Nós Fomos Literariamente Educados com a Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro, o mavioso livro das saudades. Temos de cor, pelo menos, as primeiras palavras desse livro galante e cavalheiresco: Menina e moça me levaram de casa de meu pai para longes terras. Todos nós nos costumamos a ver na Menina e Moça, de Bernardim, a infanta Dona Beatriz de Portugal, filha do rei Dom Manuel. Diogo Barbosa Machado, na Biblioteca Lusitana, deu curso à lenda, assinalando a fonte onde a bebera. E digo fonte para não desaproveitar um calimbour, por isso que se trata da Fuente de Aganipe, de Faria e Souza. Por sua parte, diz Barbosa Machado. Arrebatado de impulsos amorosos, Bernardino ou Bernardim Ribeiro, passava muitas noites entre a espessura e solidão dos bosques, explicando junto à corrente das águas, com suspiros e lágrimas, a veemência de paixão tão violenta que o obrigou a empreender impossíveis, dedicando seus afetos à infanta Dona Beatriz, filha do sereníssimo rei Dom Manuel, como elegantemente o contou Manuel de Faria e Souza. Costa e Silva, no ensaio biográfico crítico, reproduziu a lenda desses supostos amores do poeta, desventurosos por desiguais. Conta-nos o seu desespero quando o rei de Portugal concedeu a mão da infanta ao duque de Saboia, o seu ermar solitário pela Serra de Sintra, bradando as penhas e entalhando no tronco das árvores o nome de Beatriz. Finalmente, a partida do trovador para Saboia, sob o disfarce de peregrino, e o seu furtivo encontro em Saboia com Dona Beatriz. Chegando ali depois dos trabalhos e perigos de tão longa jornada, indagou qual era a igreja onde a duquesa costumava ouvir missa, e esperando-a na porta, lhe pediu esmola quando passou. A duquesa, que logo conheceu, apesar da diferença do traje e do transtorno que as mágoas e saudades haviam feito em suas feições, parou, e, dando-lhe esmola, lhe disse baixo em português: Já lá vai o tempo dos antigos galanteios. Segundo a versão de Costa e Silva, Bernardim Ribeiro, recolhendo a pátria e voltando à Serra de Sintra, aí terminou em breve os seus dias. Era natural, como aconteceu, que esta antiga lenda tão profundamente sentimental se impusesse à imaginação dos escritores portugueses que floresceram ao tempo de fazer-se entre nós a evolução romântica. De fato, Garrett, no canto nono do Camões, ensancha com felicidade na descrição de Sintra. Tradição é que nomeado Vate, d'alta beldade misterioso amante, entre as fragas erguera a mansão triste, onde cevou de tristes pensamentos o coração cortado de saudades. Saudade pelas pedras entalhadas se lia em caracteres bem distintos e o nome de Beatrix, também gravado na sílice do monte, lhe responde, como eco das endeixas namoradas do cantor da Soidão. Garrett não podia esquecer o poético episódio da partida de Bernardim Ribeiro para Itália. Súbito um dia, de bordão na destra, na opa de peregrino disfarçado desce os montes da lua, e mais erguidas serras demanda em romaria aos Alpes parte, a levar o coração votado a quem talvez, na purpura, suspira pelos andrajos do mendigo amante. Véu-a, o objeto de suspiros tantos, de saudade tão longa, da romagem devota, mas só vê-o, e adeus eterno, e para sempre adeus. Cruéis lhe vedam mais que esse adeus. Voltou à pátria, e morre. Na respectiva nota da primeira edição do Camões, Garrett dá como fatos assentes o isolamento de Bernardim Ribeiro na Serra de Sintra e a sua ida de peregrino aos Alpes. Na segunda edição, porém, revela dúvidas a respeito dos derradeiros dias do poeta, dizendo que eram a parte menos decifrada e decifrável do enigma de sua vida e desculpando-se com ter seguido no texto do poema a tradição mais vulgar. No alto de Gil Vicente, representado com grande aplauso no Teatro da Rua dos Condes, Bernardim Ribeiro inspira uma dupla paixão a Paula Vicente, filha de Gil Vicente, e a infanta Dona Beatriz. A dedicação de Paula pela infanta vai até o ponto de sacrificar o seu próprio coração à paixão que a infanta nutre pelo trovador. Todo o entrecho desta peça inicial do moderno teatro português é fornecido por um alto de Gil Vicente, de que a seu tempo nos ocuparemos. O casamento da infanta realiza-se, e ela parte para a Itália a bordo do galeão Santa Catarina. Bernardim conseguiu ir a bordo dizer o último adeus à infanta, mas é o rei Dom Manuel chega pouco depois para se despedir da filha. Bernardim encontra-se numa situação desesperada, receando comprometer a infanta e Paula Vicente. Prefere morrer a desacreditá-las, precipita-se no Tejo. o lance é de efeito para um final dato, que de mais a mais é o último. E a responsabilidade histórica de Garrett salva-se de algum modo, porque Bernardim Ribeiro pode não ter perecido no Tejo. Isto mesmo diz Garrett em nota 2ª edição do Camões. Bernardim Ribeiro lança-se ao mar, no alto de Gil Vicente, mas nenhum Nuncius, nenhum Corus veio fora, como na comédia ou tragédia antiga, dizer ao público, Bernardim Ribeiro afogou-se com efeito Nunc Claudite. Ora, em uma das anotações com que o alto de Gil Vicente saiu impresso, escreveu Garrett. Em anota aí, ao canto nono do poema Camões, no 1. Volume quingentésimo esta coleção, página 275, se promete ilustrar o ponto destes amores de Bernardim Ribeiro e da sua romanesca vida. Mas não me atrevo por ora a cumprir tal promessa. Aqui atirei com ele ao mar, porque me era preciso, e o público disse que era bem atirado. É o que me importa. Se ele foi ou não a Saboia depois, como eu já cuidei averiguado, se andou doido pela Serra de Sintra, também me não atrevo a certificar, o que parece mais certo é que não morreu de paixão, porque depois foi feito comendador da Ordem de Cristo, e governador de S. Jorge da Mina, onde talvez morresse de alguma carneirada, materialíssimo e muito prosaico fim de tão romântica, saudosa e poética vida. Aprendei aqui, ó Beatrizes deste mundo. No terceiro volume do romanceiro incorporou Garrett dois romances extraídos da Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro, A Ama, A Valor e O Solar Cuidado e Desejo, que se encontra entre as Éclogas do Poeta, apensas à edição da Menina e Moça, feita em 1852 pela empresa da Biblioteca Portuguesa, Lisboa. Todas estas três composições são precedidas de pequenos prefácios elucidativos. Fica, pois, bem acentuada a grande influência que a tradição poética dos amores de Bernardim Ribeiro exerceu no espírito delicado e na imaginação romântica de Garrett. O caso, em verdade, não era para menos. Sintra, a formosíssima Sintra, como tablado como atores, uma princesa e um trovador. E depois ainda a corrente tradicional dos costumes trovadorescos, não estava tão longe o tempo em que princesas e rainhas ouviam sem enfado e aceitavam sem desaire as homenagens dos trovadores. Alexandre Herculano, no 3. Volume do Panorama, escreveu um artigo a respeito dos amores de Bernardim Ribeiro com a infanta Dona Beatriz. Acha escuro este problema histórico, mas aceita a lenda. Lamenta que Garcia de Rezende, que tão curiosas informações nos legou sobre a partida da infanta para Saboia, se abstivesse, talvez por considerações palacianas, de tocar o assunto. Cita Damião de Góis para mostrar que o casamento fora mal recebido dos portugueses, que não reconheciam no duque de Saboia qualidades nem de nascimento nem de posição para tomar por mulher uma filha do rei Dom Manuel. E não lhe parece que estas razões fossem as únicas que imperaram no ânimo dos portugueses para desestimar o casamento. Copia, em reforço da sua opinião, um códice da primeira metade do século XVI, existente na Biblioteca Real, da qual transcreve os seguintes períodos com relação à viagem da infanta. Ponto e a um domingo, dia de São Miguel, de setembro do ano de 521. Chegaram à Vila Franca de Niça, porto do Duque de Saboia, a uma hora. Depois do meio-dia ia-se das naus como da vila se fez grão festa. Da artilharia. E o Duque mandou pedir à infante, que não dormisse na nau. E ela se escusou de sair por aquela noite e vendo o Duque sua escusa. Foi lá em pessoa com alguns gentes homens, e lhe pediu que com toda maneira saísse, ela o fez por conselho do conde, contra sua vontade, é de todos, e saiu com tochas onde achou 12 facas guarnecidas, para si e para as damas, e alguns chibaus para os fidalgos, porque dali a Niça, onde era a povoação, pelo rio acima, era meia légua e aí foram ter. E a duquesa de Nemours, Nemours, irmã do duque, e mãe del rei de França, que aí estava, saiu fora ao terreiro das casas, onde o duque pousava, a receber e aí se fizeram grandes cerimonias e cortesias. E ali foi com a infante para dentro, e assim a rainha por os pés daquela noite. Ao outro dia pela manhã foram ouvir missa a um mosteiro de S. Domingos. Pegado com as casas se um cardeal, que aí era, disse missa, e os benzeu. O duque é homem pequeno de corpo, e alvo de rosto comprido, e feio de tudo, tem um ombro mais alto que o outro, e é um pouco azumbado, e as pernas delgadas, e muito prudente. A este casamento, eram vindos um cardeal e três bispos, e um marquês, e três condes, e logo se tornaram. Em missa estiveram 8 dias, nos quais alguns justaram, e o duque deu banquete aos portugueses, e a cabo dos 8 dias partiu com a infante para Piamonte, e a partir da infante se achou só em uma faca, com 2 moços de estribeira e como ia de cá acostumada de andar d'outra maneira, achava-se corrida, e não soube que fazer, se não tornar-se às lágrimas, porque a maior parte dos portugueses eram já embarcados para se tornar. E alguns outros que por a servir aqui se iam acompanhar, não o consentiram, que assim lhes era ordenado do duque, e ao passar de uma ponte, uns 100 alabardeiros lhes puseram as alabardas nos peitos, e não consentiram que passassem avante. As damas iam em chibaus da luguer, com varas nas mãos, sem nenhuma companhia d'homem, caindo a cada passo por seguir a infante pranteando e chorando sua orfandade, e a pouca honra e gazalhado que dos saboianos recebiam e dizendo dele muitas pragas, e a pouca virtude e honra com que os tratava. Destas passagens do Códice tira Alexandre Herculano as conclusões que fazem ao seu propósito. Ainda explica a repugnância da infanta em desembarcar por estar informada da figura despecienda do duque mais para explicar a dureza com que Carlos de Saboia trata Dona Beatriz, poucos dias depois de casada, sendo certo que empregara grandes esforços para obter a sua mão, recorre Alexandre Herculano à conjectura de que a notícia dos amores da infanta com o cavaleiro português teria chegado aos ouvidos do senhor Valaison, Cláudio, que revelaria seu amo, depois das núpcias, o terrível segredo que levava Vara de Portugal, e porventura o receio de que entre os que na viagem a acompanharam existisse o seu rival, e de que alguma das damas o favorecesse. O quadro da desamorável lua de mel, que a infanta Dona Beatriz, segundo o autor do manuscrito, tivera em Saboia, não obstante a tradicional formosura da infanta, contrastaria asperamente com as alegrias com que os esponsais foram celebrados na corte de Portugal, onde Gil Vicente fez representar a tragicomédia das cortes de Júpiter, um dos autos que, a nosso ver, melhor caracterizam a função truanesca que Gil Vicente desempenhava no passo, pelas alusões pessoais a personagens importantes antes que ele irrisoriamente converte em peixes, baleia, raia do alto, safio, etc. Veremos, porém, até que ponto, graças a um auxílio poderoso, lograremos esmiuçar a verdade.